Eu sou o Gabriel, sou formado em psicologia aqui pela Unesp Bauru. Dou aula no cursinho de filosofia e sociologia há 3 anos. Eu participo de um grupo de estudos sobre educação e saúde há mais ou menos 3 anos também. Comecei o mestrado agora em saúde coletiva na Faculdade de Medicina da Unesp Botucatu. Tem muitas das minhas produções relacionadas à saúde mental, principalmente dentro de processos criminais. E é isso que eu tô focando no mestrado, dentro de uma perspectiva da saúde coletiva.
O que você sabe sobre educação militar e hierarquização das escolas públicas, tanto de ensino fundamental quanto de ensino médio?
Eu sei, acho que primeiro ponto é bom destacar, todas essas escolas militarizadas estão crescendo por um claro projeto político, isso está sendo incentivado sobre a propaganda de que tem uma melhora na qualidade de ensino. Aqui em Bauru, inclusive, está tendo uma tendência a surgir cada vez mais essas escolas militarizadas. O custo, eu acho que é importante dizer, porque realmente em dados quantitativos há uma melhora, até onde eu sei, mas o custo também é muito maior quando você compara com uma escola pública e que elas apresentam uma certa hierarquia aparentemente estatal e nacional dentro dos próprios militares e de que os pilares essenciais do projeto pedagógico são os princípios de hierarquia e de disciplina dentro de uma perspectiva de ordem. É uma base pedagógica de que eles entendem que é importante para a formação do cidadão e da formação do aluno enquanto receptáculo do saber.
E até que ponto você acha que esse método pedagógico gera uma ordem? Se isso é um sinal de respeito ou pode ser um sinal de medo? Até que ponto você acha que essa ordem realmente é efetiva dentro dos moldes da educação que a gente tem hoje dentro das escolas?
Começar numa questão macro, numa questão mais social. Como isso reproduz uma certa ordem pré-estabelecida. O ensino, já pautado no preceito de ordem, que é valorizado pelos militares há muito tempo, desde o positivismo, facilita aos alunos se apropriarem desse preceito, eles, de certa maneira, se pacifiquem, eu diria, né? Não no sentido de que eles estariam raivosos e agressivos e agora eles estão suaves, mas no sentido de que eles estão numa caixinha, eles estão disciplinados no sentido, como disse Foucault, eles estão postos numa ordem previamente estabelecida. Quando se fala de ordem, é muito interessante que no senso comum a gente pensa ordem como algo positivo e algo bom para a paz, mas a ordem é muito mais do que isso. Toda a perspectiva social sociológica, a gente tem que contextualizar aquela ordem, porque quando se fala de ordem, fala de uma ordem específica. Qual ordem é essa que está sendo passada por um projeto pedagógico dentro de uma escola militar? É uma ordem, hoje em dia, dentro de uma certa elite, que tem claros vínculos com um projeto político, agora do nosso presidente. Até onde isso não significa medo? Dentro dessa perspectiva social, claramente há um vínculo, porque o estabelecimento da ordem, já de uma perspectiva positivista, é importante para que se não haja caos. Então, o medo do caos, ele é essencial para a valorização da ordem enquanto uma perspectiva engessada, seja do aluno, seja das políticas públicas. Então, o medo está sempre junto. É muito comum, inclusive, a gente ver a propaganda do medo para se justificar a necessidade de ordem e hierarquia. Agora, como psicólogo, essa questão do medo, ela é muito interessante, como que por questões macro, questões sociais e históricas, pode-se estabelecer alvos do medo, conteúdos do medo, que limita quem vai ter acesso a certas educações, quem vai ser alvo das repressões, para daí se legitimar uma perspectiva pedagógica. O medo, apesar de ser algo social, histórico-social, ele se manifesta no indivíduo. Ele se manifesta de uma maneira singular em cada um. E o medo é um grande mobilizador de qualquer atividade. A gente faz muitas das coisas que a gente faz enquanto indivíduo, enquanto pessoa, porque a gente está com medo de X ou Y. Isso guia o nosso comportamento. Da mesma maneira que, num outro extremo, a paixão ou a felicidade também guia. Então, o medo é um grande mobilizador para o comportamento humano.
Até que ponto ter este medo é positivo para ele, no sentido, vai mobilizar ou vai fazer com que ele fique com uma sensação de eu preciso respeitar essa ordem, mas eu preciso respeitar porque eu tô com medo?
Acho que cabe algumas considerações interessantes. Não dá para negar que existem certos conteúdos, claro que conteúdos avaliados numa perspectiva quantitativa, cabe a discussão também quem está avaliando isso, mas ainda assim existem certos resultados dentro da escola. É importante a gente admitir isso para poder fazer outras considerações. O medo, como eu disse, ele é um grande mobilizador de atividade. Estando numa escola, ela é mobilizada usada para valorização da hierarquia e apropriação de conteúdos. Claro que conteúdos que a escola ou que o projeto pedagógico quer passar, e normalmente de uma maneira mais conteudista mesmo, não relacional. Os militares, por terem base no positivismo, muitos dos projetos pedagógicos que eles se apropriam é uma pedagogia tradicional. Pedagogia que existe a pessoa que tem o saber e os outros alunos que não têm o saber, que devem, como um receptáculo vazio, o professor vai colocar o saber neles. Então existe já uma hierarquia dentro da sala de aula, e quem coloca o saber por meio de conteúdos. Conteúdos fixos, engessados, e conteúdos não relacionais. Então esse medo, ele pode ser um mobilizador para apropriação de conteúdos fixos. Agora, isso eu acho extremamente problemático para o desenvolvimento do saber e do conhecimento como um todo, porque, primeiro, ele se pauta numa hierarquia muito engessada de quem sabe e quem não sabe, ignora todas as singularidades de todo mundo e não relaciona os saberes. Você nunca vai entender, ou vai ter uma grande dificuldade para entender, a totalidade daquele conhecimento, porque vai ser a física separada da matemática, separada da filosofia, separada da sociologia, separada da química, dos quadradinhos. A perspectiva pedagógicas atuais, seja construtivistas, seja histórico-críticas, enfim, elas partem primeiro numa perspectiva total da realidade, e por isso conteúdos que se relacionam entre si, e segundo, na capacidade ativa do aluno. E isso eu acho que é muito problemático dentro da valorização tão grande da hierarquia, dentro dessas escolas militares, porque o aluno, ele é quem não sabe. Como quem não sabe, ele se apropria de uma maneira passiva da aquilo que o professor, que sabe, tá passando. Então, o aluno, ele só, como uma esponjinha, ele só absorve aquilo. Isso é muito problemático, existem estudos dentro da psicologia atualmente, para a própria apropriação do conhecimento, seja ele conteudista ou não. Então, pedagogias alternativas a essa, que colocam o aluno de uma maneira ativa no saber, seja por roda de conversa, seja na mesma sala de aula, respondendo perguntas, né, relacionando conteúdos, alguma maneira que ele é afetado por aquele conteúdo específico e interage com ele, mediado sempre pelo professor. Isso tem estudos atuais de que é muito mais interessante para a apropriação do saber e desenvolvimento do conhecimento. Um lado muito negativo dessa pedagogia específica militar, e que cabe, acho que muito interessante dizer também, que esse medo, além dessa problemática da própria apropriação do saber, pode gerar muitos sofrimentos para o aluno, sofrimentos singulares, mentais mesmo. Não é à toa que, por exemplo, taxa de depressão e ansiedade em policiais militares é extremamente alta, que, claro, envolve questões materiais do seu trabalho, que são perigosas, mas também, e isso existe em estudos, da questão engessada dentro da hierarquia. Isso gera sofrimento, e você colocar isso, que já é fonte de sofrimento em adulto, você colocar isso em adolescentes, que já passa por um processo do ciclo vital também, as suas singularidades, né, como uma transição da infância para a vida adulta, é um momento muito mais vulnerável a gerar sofrimentos. Existe uma página no Facebook, na minha escola militar, se eu não me engano, que vários alunos criaram, eles denunciam várias questões ali que acontecem. Dei uma olhada bem rápida e eu achei muito interessante como condiz com estudos científicos dentro dessa perspectiva hierárquica dos sofrimentos que as pessoas sofrem, né? Muitas delas denunciam, por exemplo, que a psicóloga da instituição, e isso me dói dizer que é uma psicóloga, falou que o aluno era incompetente, incapaz de aprender e por isso não merecia nenhum tiro. Isso tá dentro de uma escola falando pra um adolescente. É um absurdo. Isso você não fala pra ninguém. Ainda mais pra um aluno que, por processos culturais, aprende que sim, a culpa é dele. Ninguém tá imune a isso, porque a gente vive num momento histórico individualista. A gente entende que tudo a gente poderia ter feito melhor. Ou o que a gente fez de errado, a gente poderia não ter feito. A gente sempre joga pra si. E isso, dentro de uma hierarquia que culpabiliza o adolescente, gera extremos sofrimentos. Sem contar as denúncias de, claro, machismo e homofobia. Também é dado interessante como em estruturas militares a masculinidade é muito mais realçada. E a masculinidade, quando eu digo masculinidade, é masculinidade hegemônica, ela pauta numa representação do homem forte, de um homem que não sente, de um homem que a única coisa que ele sente é raiva, de um homem que tem que provar como sua masculinidade é maior do que a do outro homem, ainda que dentro de consumo de mulheres. Como que tudo isso numa educação é extremamente problemático na formação da cidadania, quanto na própria saúde atitude daqueles alunos, que aqueles alunos, dentro de uma hierarquia já problemática, aprendem que não podem reclamar, aprendem que não podem sentir, e sendo violentados a todo momento, claro que não vou dizer que todas as escolas militares fazem isso, mas a estrutura facilita, isso é gerador de sofrimento. E isso, claro, se afeta na educação daqueles alunos. Também é um dado muito interessante e amplamente estudado, já antigo, de que a saúde mental daquelas pessoas influencia diretamente em como ela vai se apropriar do saber ou não, como ela se afeta por aquele conduto, como ela se afeta por aquela estrutura, por aquela instituição. Tudo aquilo ajuda ou atrapalha como o aluno vai aprender ou não. Então toda essa estrutura está relacionada. E dentro dessa perspectiva de disciplina e hierarquia de uma maneira engessada, eu diria que dificulta muito mais do que ajuda.
As escolas militares, elas estão surgindo por causa da evasão escolar e do aumento da taxa de violência, enfim, de pobreza, de uma periferia. Então essas escolas, elas estão se militarizando sob essa justificativa. Você acha que isso é um argumento válido para que mais escolas entrem nesse processo de militarização?
Na minha opinião pessoal, isso é extremamente problemático, extremamente inválido. Mas, analisando mais uma questão macro, é uma estratégia genial. Manutenção de uma certa ordem estratégica que vai inserir cada vez mais uma ordem específica na maior fonte do medo. Maior fonte do medo do governo, agora partindo de uma perspectiva de classes, localizado justamente nas periferias. Então, você conseguir inserir aquela ordem num sentido de pacificar ou conquistar, de certa maneira, aquela periferia pro seu lado, você tá neutralizando, com aspas, o seu inimigo. Então, estrategicamente, é genial. Agora, isso é extremamente problemático. Também são causados de maneira estratégica. A gente é dado também, mundialmente, de que a gente tem dinheiro, a gente tem possibilidade de democratizar muitos dos nossos serviços. E no Brasil, dentre eles, educação e saúde, que a cada tempo que passa, vão se tornando cada vez menos democráticos e cada vez mais direcionados a quem tem dinheiro de pagar, agora não por aquele direito, mas por aquele serviço. Agora está se tornando cada vez mais elitizado. A escola pública já passa por isso há muito tempo, ela já está sendo sucateada há muito tempo, o que, dentro das outras circunstâncias da periferia, gera, sim, um contexto que fomenta a violência, que fomenta inseguranças, que é o lugar onde se manifesta a criminalidade comum, eu diria, mas não seria o berço. O berço são raízes históricas e sociais, mas é onde se manifesta e é onde normalmente, agora saindo um pouco da minha área, entrando um pouco pra sua, me corri se eu estiver errado, mas o jornalismo historicamente teve, assim como a psicologia, uma função de direcionar quem tem a marca da criminalidade. E daí foca principalmente pra pobres e negros. E aí você já faz todo esse contexto histórico-social marcado pela violência, marcado por uma criminalidade ideológica, ou não acesso a direitos de saúde e educação, e joga uma escola que ideologicamente é pautada numa disciplina, numa ordem, numa hierarquia, é mais, na minha opinião, mais uma forma de violência. Você está fomentando uma educação não crítica, não relacional, extremamente pautada numa ordem específica, que não é a ordem daquelas pessoas, e, na real, a ordem que continua criminalizando elas, e insere na garganta delas. Você bota a goela abaixo daquela comunidade. Como uma contradição talvez interessante, e daí cabe as reflexões, mas que como os dados quantitativos dessa educação são conteudistas, gera uma contradição de uma possibilidade de algumas daquelas pessoas se inserir em algumas universidades. Isso é uma contradição interessante. Tem esse lado positivo, porque vão, essas escolas, por um viés ideológico, vão continuar recebendo mais verba, vão ter uma qualidade de ensino na perspectiva conteudista um pouco superior das escolas públicas que estão sendo sucateadas, e isso gera a possibilidade daquele aluno na periferia, daquele aluno majoritariamente negro, entrar na universidade. Então é também um tiro no pé, eu diria, da própria ordem estabelecida, porque a contradição está dentro de todas as relações, né? Então isso pode ser uma consequência positiva no futuro. Agora, se vai ser positiva ou não, não dá pra gente saber, porque vamos dizer que aquele aluno da periferia entra na universidade. Beleza, legal, tem uma questão representativa da periferia na produção do saber. No entanto, se aquele aluno ou aluna ter sido doutrinado ideologicamente, até onde que aquele saber que não estava na periferia vai voltar para a periferia? Muito provavelmente que não retorne, e a periferia continue sendo a periferia dos excluídos. Pode ser uma possibilidade, eu diria, muito pequena de emancipação de certos indivíduos singulares, separados, isolados, mas que não transforma a estrutura, que na verdade reafirma uma ordem de quem está incentivando de maneira fiscal, estatal, essas escolas. escolas.
E você falou dessa possibilidade desse aluno negro, pobre, da periferia, que sai de uma escola militar e, por exemplo, vem para uma universidade pública. Como você acha que ele lidaria saindo de uma educação extremamente hierárquica, onde ele foi doutrinado, digamos assim, como um receptáculo? Aí ele chega na universidade pública, onde dissipação de conhecimentos é um pouco maior, você tem ainda mais espaços de discussão, de construir alguma coisa mais coletiva, mas um compartilhamento maior, sem necessariamente ter essa hierarquização do conhecimento. Como você acha que esse aluno lidaria com esse espaço?
Eu acho que aí depende bastante, porque apesar de ser, né, não dá para negar, processos estruturais ensinam muito, existe a esfera singular de cada um, né? Como cada um vai se apropriar daquilo depende muito da história de vida para fora da escola, para dentro da comunidade, dentro das outras instituições, por exemplo, a família. Tudo isso influencia como cada um se torna quem é. Então, eu vejo, acho que duas principais possibilidades. Eu acho que as possibilidades são múltiplas, não dá para ficar listando aqui, mas duas principais. A primeira, daquele aluno que passou por um processo doutrinário, né, tenso e hierárquico, e realmente se apropriou desses ideais, desses valores, e agora vem para uma universidade, vamos dizer que nem a Unesp, que valoriza o conhecimento relacional, na questão das discussões. É muito possível de que esse aluno se negue a se apropriar daquilo, pelas perspectivas das próprias ideologias, nesse caso de uma certa doutrina, que se arma. Toda ideologia, ela se arma ao que vem de fora. E um dos grandes argumentos dessa ideologia específica é entender essa outra pedagogia, essa outra forma de ser relacional, compreensiva, como mimimi. Então a pessoa pode, por meio desse discurso, se armar contra, achar seus pares, que a gente sabe que existe na universidade, né? Não é uma questão homogênea de compreensão, então existe núcleos de ódio, eu diria assim, ou núcleos conservadores, ou enfim, vários núcleos, acha o seu núcleo e se afirma naquele. Por enquanto, isso ainda é minoria. Diria que a tendência é se tornar maioria, com a inserção de meios conservadores na universidade, com discursos ideológicos muito bonitos. E dentro de um contexto específico, eu acho que a tendência é que isso se amplie. Então, com certeza, esse aluno se tornaria bem reafirmado dentro do seu discurso, possivelmente a maioria e a minoria a relacional e compreensiva. Agora, outra possibilidade, um aluno vindo desse histórico hierárquico, de uma metodologia hierárquica, na verdade, disciplinar, é possível que ele, tendo se apropriado ou não disso, chegue na universidade, seja inserido num outro contexto, que para ele se torna uma possibilidade, para ele ou ela se torna uma possibilidade, e realmente mude, né? Nada é engessado, o mundo é movimento, o mundo é transformação. Da mesma maneira, alunos que passaram por esse processo podem abrir suas asinhas, vamos dizer assim, podem interagir num conteúdo relacional, numa metodologia relacional, se tornarem muito bem adaptados nesse contexto, né? Inclusive com bastante carga para transformar e para mudar e para somar nesse contexto.
Na perspectiva do professor, você acha que a metodologia deles ou a liberdade deles pode estar comprometida com essa questão da militarização das escolas? Você acha que a função do professor em si pode estar sendo comprometida?
Com certeza. Eu diria muito mais comprometida, eu diria ameaçada. Como a gente conhece num professor que realmente se paute conhecimentos críticos e relacionais e busque por meios críticos e relacionais interagir com alunos e produzir saber. Eu acho que isso já não era fácil, história do Brasil, e agora está diretamente sendo ameaçada, de novo por argumentos, por discursos ideológicos que tratam isso como algo negativo, como algo por palavras-chave, né? Como por exemplo o comunismo, professores comunistas, e transformam eles numa figura ameaçadora e por isso gera medo na população, por isso mobiliza a ação da população a ser contra os próprios professores, né? Então sim, é uma posição extremamente ameaçada atualmente, e eu diria que o crescimento das escolas militares é chave nisso, não é o único fator, mas é chave nesse processo, porque se cresce uma alternativa de como o professor pode ser, que seria engessado e hierárquico, na minha opinião, e não pedagógico, mas é uma possibilidade de que pode mobilizar para a própria população, para o próprio imaginário popular, porque por enquanto se gera o medo e gera a ideia de que o professor, sendo comunista ou perigoso, ele não deve ser assim. A gente, enquanto comunidade, sabe como o professor não deve ser, e aí a comunidade luta para o professor parar de ser assim, gerando, tendo a escola militar, tem um exemplo agora de como ele pode ser. Além dele não ser o professor relacional, contextual e compreensivo, agora ele pode ser o hierárquico, disciplinar, que pauta numa lógica disciplinar e conteudista. Isso dá mais armas, mais mobilizações para uma mudança na posição do professor, que é hoje extremamente ameaçada. Que, de novo, é uma lógica, na minha cabeça, assim, que se relaciona uma com a outra, é tudo muito amarradinho. Isso ainda é extremamente importante para algo que a gente começou falando no começo, que era estabelecimento de uma ordem específica. Professores, eles têm uma posição de produção de saber contínua, que se transforma. Uma ordem, ela é estática. Então, alguém que fomenta transformação, seja X ou Y, por um desenvolvimento X ou Y, é uma ameaça, é um problema. Então, a crítica aos professores, eu diria, numa perspectiva sociológica, é de novo estratégica. Porque você, de novo, influencia a manutenção de uma ordem específica. Por isso, a pedagogia, que se pauta numa ordem e numa hierarquia e numa disciplina, é tão importante. Porque você ensina gerações a se manter. E, mais ainda, a manter elites. Múltiplos contextos da realidade, de uma totalidade. Então, o que essa problemática da escola militar é fundamentada em ou influencia, nunca é algo diretamente numa linha assim retinha. Não é isso fez isso que vai causar isso e acabou. Tudo se relaciona, né? Então é muito importante essa discussão pautada em preceitos, diria, na minha opinião, científicos, críticos e amplos. Então, pra gente estudar essa questão da ampliação das escolas militares, a gente tem, por essência, vinculá-los a processos históricos, sociais e econômicos do Brasil. E com dizendo processos, a gente entendeu o passado, entendeu o presente e projetar um futuro. A compreensão da conjuntura política atual é essencial. Escolas militares, a ampliação delas não sai do vácuo. Vem de uma ação direta de um projeto político. E esse projeto político também não sai do nada. Vem de uma perspectiva de elites que têm certos interesses, que às vezes são contrários aos interesses da própria população. Então, entender esse interjogo, eu diria que é essencial.